Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está chegando o Bate-Bola Nacional e as manchetes desta sexta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense vence Palmeiras e se afasta da zona do rebaixamento. No Morumbi, Vasco é derrotado pelo São Paulo. Cruzeiro anuncia a demissão do técnico Abel Braga. Adilson Batista, demitido no Ceará, vai comandar o time. Fortaleza vence o Santos e escapa definitivamente do rebaixamento. Esses e outros destaques você vai conferir aqui na verdadeira e mais importante rádio do Brasil, Nacional Brasília 980, Rio 1130, Nacional FM 96,1, você sintonizado no Alto Solimões, você ligadinho com a gente na Amazônia, a galera do Rádio Sat pela Parabólica, você nas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook, e ainda no aplicativo radios.ebc.com.br. está no ar o seu melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal, é o povo sua norte, ligação no som mais forte do esporte.
Que já começa assim, ó.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
O que foi a vitória do Flusão diante do Palmeiras? O comentarista que sabe o que diz. Abraço, Valdir!
Um abraço para você, André Luiz Mendes, e para os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. E o Fluminense praticamente garantiu a sua permanência na Série A. Jogando ontem no Maracanã, com um público de mais de 30 mil torcedores, mesmo com uma noite de chuva no Rio de Janeiro, choveu muito ontem no Rio, o Fluminense, a sua torcida foi lá apoiar, e o Fluminense venceu por 1-0, um Palmeiras totalmente dispersivo no primeiro tempo, time errando passe, mal posicionado, mal escalado, alguns jogadores poupados, não sei para quê, ou ele quer observar o elenco para 2020, ver quem fica ou quem sai, ou visando o jogo de domingo contra o Flamengo, que praticamente não representa mais nada, porque o Palmeiras já é vice-campeão ou terceiro colocado, dependendo dos últimos jogos, e o Flamengo já é o campeão. Mas essa atuação ruim do Palmeiras não tira o mérito do Fluminense, que foi muito bem arrumado, perdeu um jogador por contusão aos 10 minutos, que foi o Ayrton, mas o Dodge entrou muito bem, e o Fluminense fez um excelente primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom, que culminou com o gol do Marcos Paulo aos 37 minutos. E ele teve outra oportunidade, 2 minutos depois, de fazer o segundo gol do jogo, mas cabeceou por cima. E o Palmeiras totalmente envolvido no primeiro tempo. No segundo tempo, com as entradas do Lucas Lima, do Dudu e do Verón, o Palmeiras melhorou e criou algumas situações de gol, sendo que uma delas o Digão salvou em cima da linha de cabeça e outra o Marcos Felipe fez uma bela defesa. E o Fluminense no segundo tempo não criou nada, deu apenas um chute no gol, se defendeu e aí o técnico Marcão colocou o Nenê para segurar um pouco a bola e segurou a pressão do Palmeiras, evitando o que aconteceu contra o Atlético Mineiro, que tomou um gol aos 43 minutos do segundo tempo. O Messi conseguiu segurar o resultado muito importante, e com essa vitória de 1 a 0, o Fluminense chegou a 41 pontos. Não diria que já esteja garantido na Série A, mas está numa situação mais cômoda. Faltam 3 jogos para o Fluminense. Domingo contra o Avaí na Ressacada, depois quarta-feira no Maracanã contra o Fortaleza e na última rodada contra o Corinthians no Itaquerão. Com 41 pontos, matematicamente o Fluminense precisa de apenas uma vitória e um empate, porque garante a sua permanência na Série A. Foi uma vitória muito importante para o Fluminense. E esse meio de semana foi muito bom para duas equipes carioca, Botafogo e Fluminense. Botafogo com 42, Fluminense com 41. Estão praticamente livres de rebaixamento e vão garantir presença na Série A em 2020. Tá certo, André? Grande abraço, amigo. Segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
E sábado a bola vai rolar. Estaremos no Nilton Santos para Botafogo Internacional a partir das 6:30. O time é esse aí, ó.
André Luiz Mendes.
Rafael Monteiro. Resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, anote aí: Fluminense 1, Palmeiras 0, Fortaleza 2, Santos 1, São Paulo 1, Vasco da Gama 0, e o Cruzeiro, que com o pênalti perdido do Thiago Neves, foi derrotado pelo CSA por 1 a 0. A classificação do brasileiro nesse momento está assim: Flamengo campeão 84, Santos e Palmeiras 68, Grêmio 59 ao lado do Furacão. São Paulo tem 57, Corinthians 53, Inter 51, o Goiás 49, Fortaleza 46, Bahia 45, Vasco 44, né? O Botafogo 42 ao lado do Atlético Mineiro, e aí começa a briga, né? Fluminense 41, Ceará 37, Cruzeiro 36, para ver quem vai ficar com uma dessas vagas. O CSA tá praticamente rebaixado com 32 e oficialmente, matematicamente rebaixados, a Chapecoense e o Avaí. Técnico do São Paulo, Fernando Diniz, analisa a vitória sobre o Vasco e ainda fala sobre a situação do atacante Alexandre Pato.
No jogo, a equipe foi muito bem. O resultado não traduz o que foi a partida. Eles tiveram uma ou duas chances, que o Volpi foi bem, mas a gente teve um volume muito grande de finalizações. E o Fernando Miguel também teve muito bem na partida. Do desempenho do time no ataque, eu gostei. Eu só não gostei, como todo torcedor não gostou, do baixo aproveitamento das chances criadas. Nesse sentido, a gente poderia ter feito um placar bem maior, 3-0, 3-1 ou 4-1, contaria melhor a história do jogo do que 1-0. Em relação ao Pato, já falei, depois do jogo do Santos, fizeram a mesma pergunta, talvez tem mais 3 jogos, talvez essa pergunta ela vai ser repetida, mas eu não tenho nenhum problema, eu repito o que eu acho. Achou um talento raro do futebol, e nas partidas que ele jogou com a gente, ele não conseguiu render, mas isso não quer dizer que no futuro ele não vai render. A gente espera que o Pato, que a gente consiga ter o Pato da maneira que a gente enxerga o potencial dele. É um jogador brilhante, e é uma pessoa também que tem ajudado bastante, tem treinado constantemente, e a qualquer momento, a hora que o Pato conseguir render o que ele pode, a gente vai ter talvez o melhor atacante do futebol brasileiro jogando.
E domingo a bola vai rolar, 3:30 da tarde, direto da Arena Palmeiras. Às 4 a bola rola para Palmeiras e Flamengo. Quem dá o recado é esse timaço aí, ó.
Ricardo Mazella.
Rafael Monteiro. Wagner Gomes.
Ultimaço Nacional.
Técnico Mano Menezes, após derrota para o Fluminense, fala do que rolou no papo no vestiário, que foi mais demorado, e por que colocou um time alternativo.
Da nossa conversa foi um tom de cobrança nossa, né? Mas o vestiário é sagrado do treinador. Lá estava o treinador com sua equipe, com seu diretor executivo, com as pessoas que são do futebol, e fizemos aquilo que achamos que deveríamos fazer entre a gente. Todos os times estão tirando alguns jogadores nessa semana. O nosso adversário de domingo tirou, nós também, porque para alguns jogadores em final de temporada, a recuperação de hoje para domingo é uma recuperação relativamente curta, eles estão desgastados, então certamente não faria ou um ou outro bem, né? Acho que a equipe fez um primeiro tempo ruim, e um segundo tempo bem melhor, mais uma vez, né? Penso que em função desse primeiro tempo ruim sofremos o gol, que era a parte importantíssima nesse jogo, porque o que se viu no segundo tempo vocês devem ter acompanhado, um jogo que não andava, que o adversário já não quer mais que o ritmo siga normalmente, o árbitro também deixou que essas coisas acontecessem, depois tivemos um acréscimo só de 4, mas não temos que reclamar prioritariamente disso.
Técnico Rogério Ceni analisa a vitória do Fortaleza diante do Peixe e elogia o técnico Sampaoli.
São dois estilos de jogos parecidos, né? Claro que não dá para se comparar o poder aquisitivo, financeiro entre as equipes, mas são duas equipes que jogam na vertical, na direção do gol, e por isso propiciam sempre jogos emocionantes, com muitos gols, né? O Santos é uma equipe, a segunda melhor equipe do Brasil hoje, segunda colocada no Campeonato Brasileiro. Para nós é uma honra, a oportunidade de sair vitorioso. Para mim, em particular, com um treinador que eu tenho tanta admiração e orgulho de ter podido estar perto dele e acompanhar um pouco do trabalho dele quando estava no Sevilha. Sempre admirei a maneira como ele conduz a partida, como ele conduz o jogo. E para mim é sempre importante poder enfrentar um profissional desse nível e ver o Fortaleza sair vencedor é fantástico.
Ontem não tivemos coletiva do técnico Abel. Quem se apresentou foi o Valdir, diretor de comunicação social do Cruzeiro. Ele fala por que o Abel não deu a entrevista. E logo depois o repórter vem firme para cima dele e ele dá a resposta. Escuta aí, ó.
Eu tô aqui para dizer a vocês que o nosso técnico Abel Braga, ele não vem para a coletiva hoje. Nós estamos num ambiente bem tenso, em termos psicológicos, evidentemente, e ele pediu para que ele pudesse falar com vocês amanhã na Toca da Raposa.
Valdir, vocês permitiram que os jogadores não dessem entrevista. Agora permitem que um técnico não venha aqui dar as explicações para uma nação, para 35 mil torcedores que estiveram aqui no Mineirão, querendo saber as explicações para mais um time que ele coloca em campo. Estão permitindo o Cruzeiro talvez disputar pela primeira vez na sua história uma Série B de Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo? Quem está mandando no Cruzeiro? Quem decide essas coisas? Parte de onde isso, Valdir? O torcedor não merece explicações? Simplesmente não vai falar ao técnico porque está num momento difícil? Os jogadores não vão falar porque está um momento complicado? Cruzeiro é grande demais para acontecer isso. Vocês não pensam nisso não, Valdir?
Nós pensamos sim, e quem decide é a diretoria junto com a comissão técnica. E o torcedor não está sendo desrespeitado.
E esse papo aí foi ontem do homem da comunicação social, já sabendo que a coisa não estava bem com o técnico Abel dentro do vestiário, claro, e por isso a coisa ficou desse jeito aí. Campeonato Brasileiro esse fim de semana, Ceará e Atlético Paranaense no sábado, Botafogo Inter, jogo que estaremos transmitindo. No domingo, Ricardo Mazella transmite Palmeiras e Flamengo às 4, Avaí, Fluminense, Goiás e Fortaleza, Atlético Mineiro jogando uma partida importante contra o Corinthians, CSA e Bahia, Grêmio e São Paulo, e ainda o Santos que pega a Chapecoense, um jogo isolado na segunda-feira, o Vasco da Gama recebendo a equipe do Cruzeiro. Amanhã tem jogão Botafogo Inter. E domingo tem Palmeiras e Flamengo.
O Brasileirão. Onde a bola rola. Tem Nacional. A Rádio do Brasil.
Me amarro nesse
agradecendo o carinho e atenção. Às 18h45, Bruno Mendes volta com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. A gente se vê amanhã no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Estaremos transmitindo Botafogo Inter. Tchau, tchau, galera. Brasil.
bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.